Quem aí pode levantar as mãos para o alto e dizer que a vida financeira está indo de vento em polpa? Às vezes, cremos que sendo bilionários estaríamos bem e felizes. Mas, sem a saúde financeira e boa administração, todo milionário é miserável. Mas, quem sabe administrar o que ganha, o pouco se torna muito. E com Deus, então, é sobre a saúde financeira que vamos conversar hoje.
Comunidade Atos. Comunidade Atos.
Bem-vindos ao podcast Atos, um espaço de boa conversa e muita reflexão. Fique com a gente até o final para ser tremendamente abençoado. Esse podcast é um oferecimento da comunidade Atos, com produção Batelão Filmes e apresentação de Daniel I. E hoje nós temos um convidado aqui, fora de série, nosso querido Edu. Edu, se apresente.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai escutar esse podcast. Eu me chamo Carlos Eduardo de Melo, eu sou contador, sou filho da igreja comunidade Atos.
Nosso querido Edu, vou chamar de Edu, tá?
Pode ser.
Vamos no Edu. Pô, meu amigo, bem-vindo, tá? Uma satisfação enorme estar aqui com você. E hoje, como eu já disse, vamos conversar sobre saúde financeira. Mas, primeiro, sobre saúde financeira. O que é uma boa saúde financeira e uma sedentarismo financeiro, uma má saúde financeira?
Então, vamos lá, vamos começar, né? Quero agradecer aí novamente aí o convite, a participação. Bom, a saúde financeira boa é quando você tem suas contas pagas em dia, você tem paz, você tem um dinheiro guardado, uma reserva para caso uma situação de emergência, né? Isso é você ter uma boa saúde financeira, né? Um a mais é quando você tá no fundo do poço, tá todo endividado, devendo, não tem dinheiro, não tem nada. Isso aí você tá feio.
Tá liso, tá feio o negócio. É. E muitos acham que a saúde financeira, ela tá ligada somente a dinheiro e bens. Isso é um ponto bastante importante frisar aqui. Que não é, e claro que isso é o centro, claro, o dinheiro e os bens. Mas os comportamentos e hábitos, eles também influenciam nessa saúde. Mas aí como elas influenciam?
Sim, as pessoas elas tendem a achar que tudo é dinheiro, né? É claro que a economia do país, o desemprego, o valor de salário, tudo isso tem a ver. Mas na realidade, tem muito a ver com o emocional, né? A parte emocional, os hábitos, o comportamento, como você falou. O próprio Thiago Brunet, ele escreveu um livro que é Dinheiro Emocional, né? E fala exatamente isso, que às vezes a pessoa não está bem com suas emoções e ela precisa comprar para que ela se sinta bem, porque isso traz prazer para ela, né? Então, às vezes, a pessoa ela gasta como uma forma de fuga, né, das suas emoções, está com um emocional abalado, né? Às vezes ela está ansiosa, então ela acaba gastando além do que ela realmente tem para poder satisfazer esse desejo, essa vontade, e aí acaba que isso vira um hábito, né? A gente sabe que tudo vira um hábito, né? Se você fizer isso por 6 semanas ou fizer rotineiramente, isso vira hábito. Então, você acaba atribuindo o gastar a se sentir bem. Então, para que você se sinta bem, você tem que gastar, você tem que comprar, você tem que comprar roupa, tem que comprar sapato. Às vezes, você nem precisa, né? Mas como você quer se sentir bem, acaba gastando e se endividando, né?
Não, e outra, eu particularmente, eu aqui como um pouco com o mercado financeiro, ainda bem pouquinho, o emocional, ele é bastante importante. Porque você está num dia que está, assim, terrível, tá? O emocional abalado, aconteceu um desastre, não sei. É o pior momento para você tentar ganhar dinheiro. É o pior momento, porque tu não vai ter cabeça para aquilo. Teu pensamento vai estar ligado somente à emoção, àquilo que aconteceu, e tu vai se desligar daquilo.
É o que
às vezes no nosso cotidiano, as pessoas quando vão tentar através desse emocional, vou gastar porque eu vou me sentir bem, é que vai gerando aí as dúvidas, né? As dívidas, né? Que aí as pessoas vão ficando endividadas, porque gastam e não...
Tem até um colega que a gente estava conversando sobre o day trade, né? Tem algumas pessoas que investem em bolsa. E normalmente as pessoas, quando elas começam a investir, elas têm que ter um limite para perder ou para ganhar. Porque assim, quando você perde um dinheiro na bolsa de valores, você fica tentando recuperar. Só que à medida que você vai tentando recuperar, você vai perdendo mais. Por quê? Porque o teu emocional está falando mais que a razão. Se você tem uma meta, por exemplo, para quem investe em bolsa, de ganhar 50 reais, pronto. É 50 reais que você tem que ganhar naquele dia. Se a sua meta de perder é 50 reais, pronto. Se você perdeu os 50, já para ali. Já tem que ser outro dia. Né? Para você ver como isso tem a ver com a emoção. A pessoa fica ali ligada a querer o emocional. Não, eu vou recuperar. Perde tudo. Né?
Aí ela subiu aquela ganância, né? Eu vou. Vai estar dando certo. Rapaz, tá dando certo aqui, tô ganhando, vou continuar.
É como a gente tava conversando agora há pouco, né? Que o pastor tava comentando, né? Que você vai, né, fazer uma compra e às vezes a pessoa quer empurrar outro produto que você não precisa. Mas aí a pessoa tenta, olha, mas tá mais barato, você tem um desconto, você parcela. Ela vai mexendo com o teu emocional. Isso são técnicas de venda que tem, né? E você acaba entrando nisso, acaba gastando o que não tem, se endividando com esse pensamento. Ah, tem um desconto, é melhor, foi melhor. E acaba que se enrola.
A gente já percebeu então que aqui os sentimentos, o nosso intelecto, ela influencia muito nessa saúde financeira. Então fica ligado aí, você que tá nos ouvindo, bem nisso. E eu trouxe aqui uma pesquisa de endividamento, Edu, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, né? De dezembro de 2020, bem recente, apontou que 66,3% dos consumidores eles estão endividados. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o percentual subiu para 67,7%. Né, do total, fora que isso já tinha reduzido 3 vezes consecutivas e aí agora voltou a subir e de uma maneira assim grandiosa, vamos dizer. E para as famílias com renda acima de 10 salários, que um dia eu chego lá, o indicador ele aumentou para 60%. E é claro que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então por isso muitos empresários tiveram que fechar as suas portas, a porta da sua empresa, teve que fechar o negócio, porque não tinha onde estar ali, estava tudo parado. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, como é que a gente pode organizar as nossas finanças e nos livrar dessas dívidas?
Sobre essa pesquisa que você comentou, normalmente acontece porque você ganha um valor X. E aí quando vem uma crise, às vezes você não guarda uma reserva, que é necessário todo mundo guardar. Ainda que seja uma reserva pouco, né? Mas se você conseguir tirar 10% do seu salário ou 5%, aquilo que você pode para deixar para uma emergência, numa situação dessa você consegue ir quitando as suas dívidas, né? Só que o que acontece? As pessoas acabam não fazendo. E para manter o seu padrão de vida, elas acabam pegando dinheiro emprestado, e faz outra coisa e outra para poder manter aquele padrão, sendo que muitas vezes é melhor você baixar, você tirar aquilo que você realmente não usa, que já é um desses pontos que você perguntou, como é que a gente faz? A gente tem que saber o que a gente está devendo. Tem que pegar um caderno, uma caneta, no computador e fazer uma lista real de tudo que a gente está devendo. Porque se a gente não sabe quanto a gente está devendo, a gente não vai saber quanto a gente vai precisar para pagar. E a gente nem sabe por onde começar. Então, um dos primeiros pontos para que a gente possa, durante essa pandemia, se livrar das dívidas é isso. Primeiro ponto, ver a questão de dívida. Quanto você está devendo? Né? Segundo ponto, você tem que parar de fazer dívidas. Né? Se você não precisa, não compre. Se você não precisa, corte. Né? Para você ver, numa pandemia dessa, mais o que, é que as pessoas têm investido? Na Netflix, em Disney, na própria Globoplay. Então, assim, esses sites que vendem filmes, a própria Sky, né? Por quê? Porque as pessoas não cortam isso. E é algo que é desnecessário. Né? Se a pessoa cortar isso e começar a ler um livro, é muito mais saudável, muito melhor para o conhecimento, intelecto. Então, assim, ela tem que, primeiro, ver quanto está devendo. Segundo, ela tem que começar a cortar o que ela não precisa. É baixar realmente, tirar tudo que não vai, tipo, precisar, né? E aí sim, ela vai começar a dar os primeiros passos e pagar as contas pequenas, né? Algo que uma vez o nosso pastor comentou, se você tem 10 contas a pagar, né? Uma delas dá a soma de todas essas 10, é melhor pagar as 10 e ficar só com uma maior. Porque o seu psicológico dá a impressão de que você pagou um monte de contas, e realmente você pagou. Mas isso te anima, isso te coloca para cima para que você continue trabalhando para poder você quitar as suas dívidas.
Esse eu acho que é o problema de algumas pessoas também, de olhar para a dívida que está com maior preço. Né? Às vezes ela não olha para as pequenas, ela acaba olhando para aquela que já está assim, além do limite, está fora do normal. E aí como é que a pessoa ela pode lidar com isso? Se é um planejamento, vamos dizer assim, no financeiro dela.
É assim, é importante a gente sempre pagar as pessoas. Se você tem um débito com uma pessoa que às vezes você comprou um perfume ou um creme, pague essa pessoa, porque essa pessoa também precisa. É melhor do que você pagar uma conta às vezes com um banco, que o banco ele já tem o próprio sustento dele, já está cobrando juros em cima daquela dívida. Então, primeiro ponto, pegue essas contas menores e vá quitando. Às vezes é 20 reais de um sanduíche que você tira, né, daquela semana, você consegue pagar um cara que você está devendo do perfume. Ainda que você não tenha todo, mas você chega para a pessoa e diz, olha, eu não tenho dinheiro todo, mas eu quero te pagar por pouco, por pedaço. Uhum. É claro que a pessoa vai ver a intenção dela de quitar a dívida e vai aceitar. Né? Mas aí você tem que cortar o sanduíche, você tem que cortar a pizza, você tem que cortar, às vezes, até mesmo a quantidade de combustível que você gasta no mês. Porque hoje o combustível está muito caro, né? Uau. E se você ficar andando muito... né? Claro que você vai gastar mais. Né?
Pai, pega uma bicicleta, uma bikezinha. Pega uma bicicleta, aí, ó, não, né? Gasta nada.
Você não vai gastar nada, né? Ou até mesmo a ideia de trocar o carro em uma moto, para quem pode. Né? Porque a moto ela vai consumir menos e você consegue, com o dinheiro da venda, quitar algumas coisas. Porque como a gente estava conversando aqui, a dívida ela tira o sono das pessoas. Ela tira o raciocínio, às vezes a pessoa ela trava porque ela está devendo muito. Né? Então é melhor que ela faça esse planejamento de quitar primeiro essas menores, como eu falei, que aí isso já vai dar um ânimo para ela continuar quitando as outras. Ela vai dar uma tranquilidade. E conversar com os credores. Olha, eu não tenho condição, aconteceu isso. As próprias empresas, algumas conversaram conosco. Disse, olha, tem como reduzir o honorário? Eu falei, claro que tem, a gente entende a situação toda, né? Então, o ideal é você realmente pagar as menores e conversar com cada um, para que seja mais...
É claro que é bastante interessante tu frisou isso, das pequenas, porque às vezes quando a pessoa ela muda o foco dela para maior, ela esquece essas pequenas, daqui a pouco, essas que estão bem pequenininhas, elas vão se tornar grandes que nem a outra. É. E aí a pessoa vai estar no fundo do poço, não vai conseguir mais pagar aquilo, porque simplesmente ela não teve esse planejamento, vamos dizer, esse planejamento, não se organizou financeiramente que nem tu colocou aqui e pontuou pra gente. E na família, claro que não adianta só uma pessoa da família ela buscar essa boa saúde financeira, né? Toda a família ela tem que estar empenhada, né? Porque uma pessoa, né, dentro da família, ó, eu tenho, por exemplo, o Edu, vamos lá, Edu, ele está engajado ali na saúde financeira dele, mas já a esposa dele não, né? E aí, como introduzir esse pensamento na família?
Eu fui para um curso com um colega, o Alex Barros, é um cara fera em finanças, top, né? Uma referência. E ele disse uma grande verdade, olha, se você está devendo muito, sente com a sua esposa ou com a sua família e fale a verdade. Não tem como você mentir, você omitir, se todo mundo depende daquela renda. Então a melhor coisa a fazer é você sentar junto com a esposa, né, alinhar tudo, olha, nós estamos devendo muito, nós não podemos comprar mais, nós temos que reduzir, nós temos que procurar uma forma de ganhar mais, né? E aí a partir daí vocês vão passando para os filhos, olha, nós estamos passando um momento difícil, nós vamos ter que segurar um pouco, mas sempre falar a verdade. É claro que você nunca vai dizer para o filho, olha, nós temos em crise, nós estamos falidos, nunca, porque a criança ela não tem a mentalidade nossa de adulto, né? Ela vai ficar com aquilo na cabeça, ela vai ficar... Então assim, converse com a esposa e só passe para os filhos o quê? Que a gente precisa dar uma reduzida. Filho, papai agora não tem, né? Vamos deixar mais para frente, né? Porque isso, se não tiver toda a família enganjada, realmente não vai dar certo. Porque o homem vai querer controlar, diminuir, a esposa vai estar gastando junto com os filhos. E o risco do homem querer pegar dinheiro emprestado para satisfazer a vontade da família é muito grande. Né? Pela questão do homem ser o provedor, o homem ser o que tem que trazer o sustento para casa. Então, isso é muito complicado. O ideal é falar a verdade.
E aí é importante a gente ter essa reciprocidade, né, entre o marido e a mulher. E é uma coisa importante também que acaba incutindo, né, nos filhos, né, essa questão de saber administrar o que tem, saber planejar, saber onde gastar, porque hoje a gente é movido muito pela ação midiática. E a gente olha pra televisão e aquilo lá seduz a gente. Pô, rapaz, que produto bom, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, rapaz, tá pedindo. A mídia, ela não fala assim, você deve, mas ela joga de uma forma que você se sente atraído por aquilo.
É, e assim, tem alguns joguinhos que são interessantes, porque assim, tem pais que dão mesada para os filhos exatamente com a ideia de quê? De que eles possam aprender a administrar, né? Só que você tem uns jogos que são criados, jogos financeiros, que é o quê? Cada atividade, cada tarefa feita pela criança, ela ganha um valor, que isso no final vai dar a mesada dela, né? E quando eu era mais novo, meu pai estimulava a gente de que forma? Cada 10 que nós tirávamos, nós recebíamos em dinheiro, né? E no final do ano, nosso presente de Natal, ele somava os 10 no boletim e dava em dinheiro. E, ó, agora você compra o seu presente. Isso estimulava a gente a estudar, a gente ser melhor. É, a própria leitura, cada livro que a gente lesse, a gente ganhava R$2, né? Então, para uma criança, ganhar R$2 é muito dinheiro, né? E isso é muito bom. A gente vai começando a colocar na cabeça da criança sobre educação financeira, sobre administração, que não tem nas escolas. Eu quero até falar aqui que eu sou a favor de ter educação financeira. Eu até falei com alguns empresários que o empresário de hoje é a pessoa física de ontem que não sabia administrar. Então, consequentemente, ela não vai saber administrar o negócio dela. Ela, o mesmo defeito que ela tinha como pessoa física administrando o dinheiro dela, ela vai ter como pessoa jurídica. Porque ela não teve esse conhecimento, ela não teve essa instrução. Então, quando você começa a fazer isso com a criança, ela já começa desde cedo a entender o valor do dinheiro, né? O quanto vale, o que é bom, e começa a aprender a administrar também.
Isso aí é uma dica importante aí, bem para os pais que estão nos ouvindo, né? Não é só sobre a gente, também tem que curtir isso também na vida dos nossos filhos. Sim. Como o Edu bem citou aí, é esse incentivo dos 10, cada 10 aí um dinheirinho para comprar no final do ano o seu presente é sensacional. Queria ter isso aí, eu não tive não. Mas, e Edu, sobre renda extra, outras formas de fontes de renda, né? É uma boa opção?
Sim, hoje todos nós somos bons em alguma coisa. Eu li num livro, eu não estou lembrando agora, mas ele diz o seguinte: se você é bom em algo, faça e cobre, né? Tem pessoas que fazem brigadeiro muito bom, né? Ela pode pegar esse brigadeiro e vender como uma forma de renda extra, né? Ela pode fazer chocolate, ela pode vender bananinha, né? Aquelas pessoas que sabem mexer com eletricidade, ela pode mexer com eletricidade, né? Ela pode até mesmo, se tem um carro, fazer um Uber. Então, é uma série de situações que você pode utilizar de algo que você é bom naquilo, algum serviço que você é bom. Ah, tem pessoas que são muito boas em escrever. Então, assim, tem pessoas que precisam, às vezes, de uma consultoria para fazer uma redação. Vai lá e oferece seu serviço de consultoria na área da educação, da instrução. Então, você pode usar aquilo que você é bom e oferecer. Porque isso vai tirar da sua rotina, vai ser bom por isso. Uhum. E como você está fazendo algo que você gosta, que você é bom, vai te dar uma lucratividade muito grande, né? A pessoa só não pode ter vergonha, né? Como a gente estava conversando, né? As pessoas têm a ideia o quê? Que por ela estar num nível, ela não pode baixar. E isso não é verdade, né? Você tem que pensar na família, você tem que pensar em quem depende de você. Então, se você pode, por exemplo, vender chocolate porque você faz um chocolate muito bom, venda, não tenha vergonha. A pessoa não pode ter vergonha, porque no final as contas vai ficar para quem realmente tá lá endividado.
Verdade.
Ninguém vai chegar e te ajudar a pagar.
Ninguém
vai pagar suas contas, é você que tem que dar um jeito, né? E essa renda extra são coisas que você faz no seu dia a dia, que você é muito bom e que você pode cobrar.
Realmente essa parte do ser bom no área e você investir nisso é bastante interessante. Como a gente está, como eu falei, numa época de muito da mídia, ela tem uma grande influência, hoje está entrando na época do marketing digital. E o marketing digital, ele acaba realmente influenciando muitas pessoas. E muitas pessoas se frustram, né, por não conseguir, por ver resultado de outras pessoas que ofereceu e não conseguiu chegar lá. E as pessoas acabam se frustrando e muito se endividando, né, contraindo uma dívida aí enorme. E aí, o que que tu indica pra pessoa assim, cara, eu tenho que, como eu vou analisar onde é que eu tenho essa habilidade?
Olha, só pra você ver, no iFood, se você procurar, tem um cara vendendo pipoca. pipoca. Você vai lá, você gasta nem 5 minutos fazendo uma pipoca. E o cara tá vendendo pipoca, pipoca salgada, normal, pipoca doce, aquelas pipoca recheada com, né? Então, assim, é um negócio tão simples que a gente faz na nossa casa e a pessoa tá ganhando dinheiro com isso. Né? A pessoa faz unha bem, né? As mulheres aí que sabem fazer unha, sabem fazer sobrancelha. Cada sobrancelha aí, uma barata, é 30, 40 reais. Né? E a pessoa faz bem isso. Então ela tem que identificar nela algo que ela possa fazer. E se ela tem um Instagram, ela pode usar isso como ferramenta. Né? Posta lá o que ela faz. Hoje em dia comida tá muito bom, porque as pessoas não param de comer nunca. Né? Então, se você souber fazer alguma coisa na área da alimentação, é uma boa dica.
Ai, comida é... Rapaz, todo mundo gosta. Principalmente crente. Crente gosta de comer, menino. Falou em comida, tamo lá. E agora é a hora que a gente vai botar pro negócio assim, dar aquela quebrada, né? Que dá aquela polêmica, dá aquela polêmicazinha. Que é quando a pessoa ela tá endividada. E ela tá recebendo o seu salário lá, tudo certinho. Só que justamente 10% daquilo que ela ganhou é o que ela pode fazer para sair daquela dívida. E aí? Dar o dízimo ou acabar com a dívida?
Eu acho que como todo cristão já deve ter feito, uma época eu deixei de dizimar, não dizimava certo, né? Dizimava um mês, aí no outro não. Naquele mês que eu não dizimava, era o mês que eu mais estava amarrado. Né? Parecia assim, não, eu vou tirar esse dinheiro aqui, porque vai para pagar uma conta, e no final não pagava nem a conta, ficava fazendo outra dívida. Então, nós temos que ser fiel à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, olha, devolva o dízimo. Né, dê oferta, que o Senhor ele vai honrar, ele vai abrir porta, e realmente o Senhor ele abre porta. Né? A época que eu fiz a minha primeira viagem internacional, foi a época em que eu ganhava bem menos do que eu ganho hoje. Né? Por quê? Porque eu tinha um propósito e eu era fiel com o Senhor. Né? Então, quando a gente é fiel com o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, o Senhor ele vai abrir porta. Às vezes até doação de dinheiro você chega a ganhar. Né? E outra, que você ganha 100% do seu valor. E só aqueles 10 que é para sair da dívida, não, você tinha 90% para gastar, né? Ou tá para tirar, então você tem que dar uma equilibrada aí.
Onde é que vai ficar esses 90, né? Tem que dar, justamente o que tu vinha falando, é sobre o planejar, né? Botar Sim. ali no caderninho e ver o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que pagar, quanto tá sobrando. E por fim, meu amigo, qual o recado que você deixa para quem está nos ouvindo?
Assim, eu até gravei um vídeo no Instagram falando sobre você ser positivo, né? Ainda que você esteja devendo aí tudo, né? Você está devendo tudo, mas não perca a sua fé. Porque a pessoa, quando ela deixa de acreditar, quando ela deixa de ser positiva, ela começa a entrar em depressão. Ela começa a ficar ansiosa, ela começa a deixar de dormir. E ela precisa viver, né? Ainda que ela esteja devendo, converse com os credores, coloque comida na sua casa, pague sua energia. As outras coisas você vai pagando devagar e tenha sempre o pensamento positivo e uma meta. Você tem que ter uma meta. Não, eu quero quitar isso, eu quero... Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás eu tinha um nome tão sujo que eu não conseguia abrir uma conta bancária. Né? E hoje, esse ano, eu consegui quitar a minha dívida, nome limpo, cartão de crédito com limite alto foi me oferecido. Então, assim, eu tive uma meta, eu quero quitar. Né? E sempre mantendo o pensamento positivo, ainda que eu tivesse endividado na época. Né? Então, a pessoa tem que ter isso. Ainda que ela esteja endividada, seja positivo e tenha uma meta.
Que momento ótimo, que momento maravilhoso, né, de aprendizado. Te agradecer, Edu. Um momento de comunhão excelente, esse foi agora. Vamos sair daqui rico, milionário, né, depois desses ensinamentos aqui, desses esclarecimentos pra gente. Eu quero te agradecer, Edu, por ter aceitado o convite de participar desse podcast. E né, que Deus ele continue abençoando a sua vida.
Comunidade Atos.
Jó, ele leva-nos a refletir uma séria realidade. Nem sempre haverá o tão pretendido equilíbrio financeiro em nossas vidas, pois pode ser que por alguma adversidade da vida, crise econômica nacional ou provação do Senhor, nós experimentemos perca de bens e crise financeira. Na oração feita por Agu, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, que está lá descrito em Provérbios 38, É claro que por alimento nós devemos entender não só a comida para a nutrição do corpo, mas todos os recursos necessários para uma vida modesta e sossegada, sem as aflições da escassez ou as inquietações dos excessos. A oração de Agô é a oração de contentamento. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Aí Mateus 6,11. E Paulo nos exorta que estejamos contentes, satisfeitos em Deus, tendo o que comer e o que vestir. A vida financeira do cristão, portanto, ela não pode ser conforme a concupiscência da carne ou a dos olhos, nem a soberba da vida deste mundo. O homem que não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça visa apenas o ganho, o lucro, o aumento de patrimônio e acúmulo de riqueza em contas bancárias. O mundo pode considerar bem-sucedido, mas para Deus, tal homem é um louco. Lembre-se disso. Agradecemos a você que chegou até aqui. Espero que nosso conteúdo possa ter abençoado a sua vida. Para sugestões de temas e testemunhos, você pode entrar em contato através do nosso e-mail, comunidadeatosac@gmail.com. Um grande abraço e que Deus te ilumine e proteja sempre.
Comunidade Atos.